que debatemos em conjunto as prioridades, em que temos conhecimento dos elementos que vão sendo preparados, em que temos oportunidade de contribuir para que o processo seja o mais arejado possível, o mais participado possível. Estou certo que o será. Feita esta introdução, eu queria pedir ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Adjunto e dos Assuntos Europeus que, como noutras ocasiões, disponibilizasse a sua intervenção às várias comissões. Já sei que já disponibilizou, vejo pelo sinal, porque obviamente que nos será útil. A questão, as três questões que eu queria sublinhar: primeiro, calendário. O calendário foi claramente apresentado, é um calendário apertado. Até outubro, segundo percebi, teremos que ter este acordo de parceria celebrado e, obviamente, da contraparte do Parlamento, se assim se pode falar, considero da maior importância que, à medida que este processo vá avançando, nós também possamos ir avançando em termos de debate, de informação e de debate, de tal forma que, quando este acordo subir ao plano europeu, nós tenhamos o conhecimento prévio do que vai chegar ao plano europeu. Estou certo que assim será. A minha preocupação neste momento é mais de assegurar os mecanismos necessários no Parlamento para poder acompanhar devidamente esse trabalho do que em relação ao necessário debate. Mas também estou certo que encontraremos a melhor solução para ir acompanhando de perto a evolução do conteúdo deste acordo de parceria. Pelo calendário que nos foi indicado, percebemos que, por um lado, é chave esta data de aprovação ou de entendimento com o Parlamento Europeu, portanto tudo começa a contar a partir daí. E adiro à vontade manifestada pelo Sr. Secretário de Estado no sentido de isso possa acontecer em junho, porque mesmo acontecendo em junho, nós vamos entrar para o ano 2014 dentro e, portanto, vamos todos torcer para que seja efetivamente junho digamos que o quadro não está prejudicado por um eventual atraso de 3 ou 4 meses ou de um semestre, mas temos que ter consciência de que, para que tudo isto seja verdadeiramente 2014-2020, este é um calendário a ter que cumprir. Da nossa parte, estou certo que o faremos, veremos da parte das instâncias europeias, mas também certamente estarão sensibilizados para este aperto temporal. Em relação a uma questão que o Sr. Secretário de Estado pôs, queria também sublinhá-la, dar nota do quanto me parece importante o ter tocado nesta questão e a preocupação que vamos tendo até em função das experiências do passado. A definição por país, de um quadro por país, e a celebração deste acordo de parceria e os programas operacionais são importantes em relação ao envelope financeiro que é atribuído a cada país. E, portanto, digamos que em relação a esse aspecto, esta metodologia dá-nos a segurança de nós ficarmos com o envelope garantido do que nos cabe. Muitas vezes isso leva-nos a esquecer que, para além disso, há programas abertos a todos os Estados-membros da União Europeia, onde está normalmente o envelope dedicado à competitividade e que há uma certa tendência para as entidades públicas e privadas nacionais secundarizarem e acharem que não é consigo. E isso dá muitas vezes origem à perda de possibilidades, nomeadamente em relação a aspectos que o Sr. Deputado António Serrano referia na área da competitividade, da investigação, desenvolvimento, etc. E, portanto, realço e sublinho aquilo que o Sr. Secretário de Estado referiu da preocupação que há em relação ao aproveitamento também nestes domínios do que não é parte estrita do nosso envelope financeiro nacional, de estarmos muito atentos, muito participativos e muito candidatos a este domínio. E, portanto, para terminar, apenas fazer votos de que o trabalho bem feito que vimos acompanhando até agora continua a ser a marca do trabalho nos próximos meses. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, se faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado. Relativamente à questão do calendário, já agora podia até repor aqui o calendário que está previsto. Portanto, o que é que nós temos? Se for aprovado no Parlamento Europeu o regulamento com o quadro financeiro plurianual em junho, nós temos até outubro para apresentar o acordo de parceria e temos até janeiro para apresentar o regulamento dos programas operacionais e temos até fevereiro para fechar o acordo com a Comissão Europeia sobre o acordo de parceria. Portanto, é estes os calendários que temos se realmente houver aprovação no Parlamento Europeu em junho, e eu estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado que era realmente muito importante que assim fosse, porque depois mete-se o período de férias e depois isto, digamos, prolonga-se ao longo do tempo e torna o processo de preparação, quer do acordo de parceria, quer dos regulamentos operacionais, dos programas operacionais, muito mais complicado. Sobre a questão do Horizonte 2020 e na sequência do que eu já tinha referido anteriormente, Portugal até agora tem sido contribuinte líquido para o programa da ciência. Portanto, pagamos mais, contribuímos mais do que recebemos. E isso, portanto, é um esforço que temos que fazer neste próximo quadro, de evitar isso, até porque o Horizonte 2020, que é a rúbrica com os fundos para a ciência, aumentou, se eu não me engano, 28% em termos de valor. E, portanto, foi das rúbricas mais aumentadas para o próximo quadro financeiro plurianual, mas passava aos meus colegas, se quiserem.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado Almeida Henriques, Sr. Deputado Costa Neves e a todos os deputados, na pasta que foi entregue esta manhã dos nossos trabalhos, ainda não foi entregue, mas já está disponibilizada a intervenção do Sr. Secretário de Estado e eu vou pedir que, pelo menos da Comissão de Assuntos Europeus, possa ser distribuída por via eletrónica ainda durante a manhã. Sr. Secretário de Estado da Economia, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado. Agradecer desde logo o incentivo que derivou das suas palavras na forma como este processo está a ser preparado. Eu focava-me só aqui em duas questões fundamentais, mais diretamente relacionadas com as minhas temáticas. Por um lado, a velocidade e o calendário. Obviamente que o calendário, o Sr. Secretário dos Assuntos Europeus já o referiu, mas uma coisa é o calendário face àquilo que são ao quadro que aí está projetado, ou até a preparação e mobilização da sociedade portuguesa. Portanto, aqui o Governo irá trabalhar dentro de um calendário já definido e à velocidade que definiu, que digamos que são processos que podem decorrer em simultâneo e que podemos concluir primeiro todo o debate nacional que está a ser desenvolvido, quer ao nível regional, quer ao nível nacional. E, portanto, aqui, independentemente do resultado do calendário europeu, está já a decorrer a uma grande velocidade e continuamos, contamos que esse debate, sobretudo o que está a ser feito pelo território, esteja concluído num curto espaço de tempo. Basicamente, como disse aqui o meu colega dos Assuntos Europeus, nós começámos com uma sessão de debate nacional que ocorreu logo no início deste processo. Estamos também a preparar uma muito focalizada nas questões do território, um seminário que vai decorrer também no norte do país, em princípio no próximo mês, final do próximo mês, e portanto esse debate irá continuar à sua velocidade. Um outro aspecto também que lançámos para este debate é exatamente uma atenção àquilo que é o envelope financeiro que o país tem disponível, mas sobretudo, quer no sistema científico-tecnológico, quer na vertente empresarial, uma maior atenção ao aproveitamento, de facto, de programas diretos da União Europeia, que têm tido, de facto, como disse o meu colega, temos sido contribuintes líquidos nesses mesmos programas, o que faz pouco sentido. E, portanto, neste exercício de programação, exatamente, colocarmos esse enfoque, com uma consciência que todos teremos, com toda a certeza. é que o único dinheiro que o país tem disponível para investir nos próximos anos é aquele que deriva dos fundos comunitários. E, portanto, daqui encontrar uma boa estratégia muito focalizada e que atinja exatamente os seus objetivos. Portanto, é esse o rumo que está traçado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Sr. Deputado João Ramos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Queria apenas, não gostaria de fazer considerações políticas, apenas de colocar quatro questões muito diretas. E a primeira tem a ver com esta questão da fusão dos fundos. Percebi na intervenção do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus que tinha alguma preocupação com a burocratização de alguns processos, e a pergunta ia nesse sentido: se a fusão se implica haver apenas um regulamento ou haverá cinco regulamentos, e como é que, se isto vai intensificar os processos burocráticos, por um lado, e por outro lado, como é que se relaciona com a especificidade de cada fundo esta fusão, se elas são ou não respeitadas e que implicações é que isso possa ter. A segunda questão tem a ver com, apesar do Sr. Secretário de Estado da Agricultura ter agradecido ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus a clarificação relativamente à reforma do Estado, eu não percebi que o tivesse feito, ou pelo menos não foi claro, e era perceber, aliás a questão já foi colocada, como é que os fundos comunitários serão usados neste processo da reforma do Estado, até cruzando isto com o que está neste momento em cima da mesa das rescisões amigáveis, e se é possível utilizar os fundos comunitários, por exemplo, para estas matérias, para a redução de funcionários públicos, ou em que medida é que, no concreto, é que será utilizado. Outra das questões que gostava de colocar tem a ver com as comparticipações. Já há alguma coisa definida? O Sr. Secretário de Estado da Economia refere-nos agora que este é o único dinheiro, os fundos comunitários, disponível nos próximos anos para investimento. Isto terá implicações naquilo que é a componente da participação nacional, da comparticipação pública, e como é que, se já há ideia de como é que se faz esta repartição em termos de comparticipações, em termos daquilo que é as comparticipações nacionais, quer privadas, quer públicas, se elas existem ou não, porque recentemente assistimos a uma retração dos fundos nacionais na implementação destes programas. E por último, uma questão que tem a ver com o PRODER. O Sr. Secretário de Estado da Agricultura tem referido recentemente que as candidaturas que estão no âmbito do PRODER, que o Ministério está a aceitar, para além daquilo que são as disponibilidades financeiras, transitarão para o próximo quadro comunitário. E o que eu perguntava é se existe um mecanismo para essa transição que permita, se isso está a ser tratado, um mecanismo que permita que as candidaturas apresentadas a este quadro específico transitem para o próximo quadro. O que está a dizer apenas é que há uma possibilidade, depois destes promotores, se candidatarem ao próximo quadro comunitário, e terão que fazer outro processo de candidatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Eu iria responder à sua questão sobre a reforma do Estado e depois deixaria aos meus colegas para responder às outras. Portanto, aquilo que está previsto, e o Sr. Primeiro-Ministro já teve a ocasião de esclarecer isso na sequência do Conselho Europeu de 7 e 8 de Fevereiro, é usar as verbas dos fundos europeus para efeitos de formação e modernização tecnológica da administração pública, tal como foi feito nos anteriores quadros e no atual quadro comunitário. E não está previsto utilizar verbas de fundos europeus para quaisquer outros efeitos, nomeadamente para rescisões amigáveis. E passava ao Secretário Adjunto do Ministro da Economia.
Se faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Agradecer ao Sr. Deputado João Ramos as questões colocadas. Em relação à questão da fusão de fundos e da simplificação de regulamentos, este é claramente um caminho que nós já iniciámos neste quadro. Eu recordo-me que ao longo destes últimos meses foram abolidas mais de 100 procedimentos do ponto de vista dos fundos comunitários, e há três medidas que são emblemáticas, que, sobretudo no setor do apoio às empresas, que foi a abolição da garantia bancária para o encerramento dos projetos de investimento nos sistemas de incentivos, Também o balcão aberto, em que deixámos de ter aquela lógica de, enfim, as empresas não sabiam quando é que abriam as candidaturas e agora sabem que, portanto, mal termina uma candidatura, abre logo uma outra, portanto, a lógica de balcão aberto, que é a aproximação àquilo que no futuro poderemos vir a fazer, de ter efetivamente um balcão aberto, sobretudo para a parte dos objetivos no sistema de incentivos, bem como o pagamento a 30 dias, que já está institucionalizado desde janeiro, que permite que, independentemente de haver ou não uma resposta da parte uma validação da parte do organismo intermédio, o pagamento é feito a 30 dias ao promotor, até 80% do valor do investimento está previsto no sistema de incentivos. Portanto, isto são tudo mecanismos que efetivamente têm vindo a ser introduzidos. A lógica multifundos, acho que todos reconhecemos virtualidades nela, porque há determinado tipo de investimentos que, obviamente, se estivermos a falar num investimento que tenha uma, como por exemplo, num investimento agrícola, numa unidade agroindustrial que tenha acoplada a produção agrícola e a componente a exploração, estamos logo a ver um projeto que terá a virtualidade de ser avaliado numa lógica multifundos e não só numa lógica monofundo. Em relação à questão das comparticipações, independentemente das regras que vierem a ser definidas nos novos regulamentos, há um aspecto que eu gostava de enfatizar, que já foi referido aqui também pelo Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que é muito importante para o exercício que estamos aqui a fazer, que são as condições de acesso de Portugal a este pacote financeiro. Repare, não basta só termos definidos as condições de acesso, nós até poderíamos ter um pacote ainda maior, mas se as condições de acesso não nos permitissem arrancar com o próximo quadro, as coisas eram complicadas. Portugal conseguiu manter 85% de taxa de comparticipação nas regiões de convergência, conseguiu também que o mecanismo de top-up se mantenha até 2016, para além do montante de arranque, digamos assim, com a percentagem ou arranque do próprio quadro. São, no fundo, condições de partida que nos dão a garantia de podermos arrancar de uma forma consistente com o próximo quadro comunitário. E, portanto, se estas condições não tivessem sido negociadas pelo Estado português, nós até poderíamos ter um bom pacote financeiro, mas, por exemplo, imagino que a taxa de comparticipação era de 70%. Face à dificuldade da realização da contrapartida nacional, as coisas ficariam mais difíceis. Voltando um bocadinho atrás, repare que a velocidade mais elevada da execução dos fundos comunitários conseguiu-se a partir do momento em que se fez a primeira reprogramação técnica, logo no início das funções deste Governo, em que conseguimos aumentar a taxa de comparticipação para 85%, e quando foi aprovado o mecanismo top-up que permite a Portugal ter neste momento uma antecipação de 10%, digamos que é uma antecipação de tesouraria. Estes mecanismos foram mantidos exatamente para o novo quadro, face à situação em que Portugal se encontra. E, portanto, isto é de facto também são notícias boas que nos ajudam a preparar melhor o próximo quadro e também as condições da acessibilidade ao próximo quadro comunitário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado da Agricultura, se faz favor.
Muito obrigado. Sobre a questão da componente de participação nacional, as mesmas regras que o Secretário de Estado da Economia acabou de referir aplicam-se à agricultura, sendo que também das verbas que foram aprovadas em Cimeira, Portugal conseguiu que para as verbas de desenvolvimento rural estivesse incluído um envelope de 500 milhões de euros que não necessita de comparticipação nacional, e isso trará obviamente uma folga em termos de aplicação do programa nos primeiros anos do programa e que permitirá resolver a questão da limitação de componente nacional, ou traz-nos muito mais flexibilidade do que se não tivéssemos. Além disso, o facto de haver um top-up semelhante ao que existe nos fundos estruturais também permitirá a questão do financiamento nacional, que é sempre uma questão importante, e nesse aspecto fica uma flexibilidade muito maior. Relativamente às candidaturas do âmbito do PRODER, dizer que é normal, primeiro, numa altura do programa como esta, em que já estamos em fecho de programa e no fim de programa, que se chega a um 100% de contratação em termos de candidaturas, ou melhor, que se chega a 100% em termos de candidaturas, e portanto este período é normal acontecer isso agora. O foco agora tem que ser na execução, para cada vez mais incrementarmos a taxa de execução, para conseguirmos chegar ao fim do programa sem sub-execução de fundos e sem devolver fundos à Comissão Europeia ou a Bruxelas. Estamos neste momento com uma taxa de execução de 61%. Nos próximos dois anos vai ter que haver um foco muito grande e de apoiar os investidores para conseguir que se faça a execução do programa. O que nós dissemos aos produtores foi duas coisas. A primeira foi que tínhamos a intenção de continuar a receber candidaturas e não fechar o programa. E essas candidaturas, há dois tratamentos que pode acontecer. O primeiro é, com a operação limpeza que se tem feito de uma forma contínua, conseguir acomodar essas candidaturas dentro das verbas libertadas da operação limpeza. Aquelas que não sejam na operação limpeza, procurar acomodá-las no próximo programa. A transferência que se faça para o próximo programa dependerá das regras de transição que a Comissão Europeia venha a propor. Em princípio, a Comissão Europeia apresentará uma proposta de regulamento de transição de programas em abril. Portanto, estamos à espera dessa proposta e, a nosso ver e o nosso posicionamento tem sido que se possa fazer uma transição o mais suave possível. Caso não se possa fazer, vamos acomodar estas candidaturas dentro das medidas do próximo programa. Eu devo dizer que, em termos de medidas de investimento, que são aquelas que estamos a falar quando falamos em projetos de investimento, nós vamos procurar fazer uma medida parecida com a que existe hoje no âmbito do PRODER, com uma diferença fundamental, que é a avaliação das despesas se fazer de uma forma forfetária e não fatura a fatura, o que faz com que as avaliações de todos os projetos demorem muito mais tempo. Mas em termos de conceito, a medida será bastante parecida, dando apoios e prioridades maiores aos produtores que pertencem a organizações de produtores e cooperativas. Portanto, o objetivo não é deixar alguém de fora, mas é dar continuidade, não fechar o programa e dizer que a porta está fechada, continuar a receber as candidaturas e procurar materializá-las já agora, ou se não, acomodá-las no próximo programa, de uma forma de transição o mais suave possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Secretários de Estado. A última inscrição que tenho é da Sra. Deputada Ana Drago, Bloco de Esquerda. Só, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou ser relativamente breve. Creio que ao longo desta sessão, enfim, queria agradecer aos Srs. Secretários de Estado de estarem aqui presentes hoje e creio que pelas diferentes bancadas já foram colocadas uma série de questões sobre calendário, rearrumação, programações, que já foram respondidas pelos Srs. Secretários de Estado. E, portanto, eu peço desculpa, mas vou fazer, se calhar, uma abordagem mais política de todo este debate. Porque eu devo dizer que eu creio que para a maior parte dos portugueses que hoje liguem a sua ARTV e olhem este debate, há qualquer coisa aqui assim um pouco estranha e fantasiosa no debate que estamos a fazer e, portanto, não levem a mal os senhores secretários de Estado o meu ceticismo, mas o conjunto secretário de Estado se faz aqui hoje numa espécie de banda do Titanic em que vai tocando a música à medida que o barco se vai afundando. Eu creio que hoje estamos perante um projeto europeu que está a afundar-se a olhos vistos e com enormes dificuldades. E é também por isso que eu vejo com uma certa dificuldade, enfim, o contentamento dos senhores secretários de Estado com esta negociação. No momento em que a Europa entra num período recessivo que não se percebe exatamente quando é que pode acabar, e a discussão do orçamento comunitário era um instrumento fundamental para conseguir inverter essas perspectivas, estamos perante um retrocesso que é histórico, tem uma dimensão histórica, e aquilo que Portugal conseguiu nesse processo de negociação é também muitíssimo reduzido, exatamente no momento em que mais necessitávamos exatamente desse tipo de investimento. O Sr. Secretário de Estado Adjunto da Economia dizia-nos aqui que provavelmente os fundos do CREN serão a parte de leão do investimento disponível na economia portuguesa até 2020 e, portanto, isto é manifestamente insuficiente no contexto em que estamos a viver. E eu, portanto, queria apenas perguntar aos senhores secretários de Estado, em particular ao senhor secretário de Estado Almeida Henriques, para perceber exatamente como é que vai funcionar, enfim, os fundos do CREN a partir de agora. O Sr. Ministro da Economia, numa conferência conjunta, creio eu, com a Sra. Ministra da Agricultura e do Ambiente e com o Sr. Ministro da Educação, disse que os próximos fundos do CREN serão repartidos de modo a que 50% sejam direcionados diretamente para as empresas. e eu gostava de perceber exatamente como é que isso vai acontecer, e uma vez que estamos a falar de percentagens, não estamos a falar de valores, isso significa uma redução de outras componentes de investimento, e portanto eu gostava de saber se isso vai acontecer nos domínios da educação, nas questões ambientais, onde é que isso vai acontecer. E queria só dizer de forma muito clara, é verdade que aquilo que dizemos hoje no contexto turbulento amanhã pode não ser verdade, mas acredito, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que vamos levar a sério a resposta que acaba de dar à pergunta que foi agora colocada pelo Sr. Deputado do PCP, que fundos comunitários jamais serão utilizados para despedimentos e rescisões amigáveis na função pública, e iremos cobrar a sua palavra caso assim não seja. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu passo a palavra ao Senhor Secretário de Estado da Economia para responder, porque foi diretamente interpelado.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Cumprimentar a Senhora Deputada Ana Drago com a simpatia que tenho por si. Em relação à questão da negociação do pacote financeiro e à questão da construção do projeto europeu, todos nós defendemos que temos que o aprofundar e que, de facto, do ponto de vista europeu, a Europa tem que dar cada vez uma resposta mais adequada, quer à vertente da competitividade, quer à vertente social. Isso, com certeza, que não deixamos de ter aí esse ponto de convergência. Agora, quando transportamos isto para a visão daquilo que foi a negociação concreta deste quadro financeiro plurianual, que ainda está em curso, e acho que, como sabe, o Parlamento Europeu, pela primeira vez, teve aqui um papel relevante e a discussão mantém-se e, portanto, o debate ainda não terminou, está ainda em curso, mas do ponto de vista absoluto, como o Sr. Deputado dos Assuntos Europeus aqui apresentou, eu acho que Portugal conseguiu, de facto, uma boa negociação. Agora, a questão é a aplicação destes fundos. A Sra. Deputada, com certeza, que reconhecerá que a aceleração da execução do atual CREN é uma realidade. Nós só na vigência do atual Governo estamos a falar de uma execução de 4 mil milhões de euros, o que é de facto significativo até do ponto de vista de algum adormecimento em que estava a aplicação desses fundos. O redirecionamento para a economia e também para a vertente do emprego é uma realidade, este redirecionamento existiu e, portanto, está em curso e, independentemente de tudo, nós o que estamos a falar é que Portugal, na lógica da aplicação destes fundos, estamos a falar de uma velocidade de execução acima dos 3 mil milhões de euros por ano. Ora, 3 mil milhões de euros por ano de execução de fundos comunitários virados cada vez mais para a lógica da competitividade e para a lógica do emprego, seguramente que não farão o seu efeito do ponto de vista da economia portuguesa. Quando o senhor Ministro da Economia refere que neste quadro comunitário a ideia é cerca de 50% dos fundos comunitários serem investidos diretamente na lógica da competitividade, é muito na perspectiva do apoio às empresas, naquilo que são os seus segmentos, no apoio aos setores, desde logo a vertente da reindustrialização do país, a vertente da aposta na agricultura e no mar, que são apostas claras do programa do Governo. Portanto, uma aposta no setor dos bens e serviços transacionáveis, um redirecionamento da nossa economia mais para a vertente exportadora e, portanto, para a internacionalização da economia. É preciso manter esta velocidade, esta cadência que nos levou já no ano passado a termos o melhor valor absoluto de exportações portuguesas. Portanto, Portugal atingiu um valor acima dos 60 mil milhões de euros do ponto de vista das exportações de bens e serviços transacionáveis, o que é, de facto, um esforço muito importante da economia e das empresas portuguesas. Portanto, dentro dessa perspectiva, alocar 50% do próximo quadro comunitário exatamente a essa estratégia. Ao mesmo tempo, cada vez mais indo para uma lógica de fundos reembolsáveis. Porquê? Nós temos que começar a preparar, temos que ter a preocupação de preparar não só este próximo quadro comunitário de apoio, mas também a autossustentabilidade de alguns destes fundos. E, portanto, haverá muito mais a lógica de apoio, por exemplo, à internacionalização ou à promoção de exportações por parte de uma empresa numa perspectiva de fundos que depois também são reembolsáveis, o que hoje já acontece no âmbito dos sistemas de incentivos, como a senhora deputada sabe. Portanto, trata-se aqui de fazer uma nova abordagem aos fundos comunitários. Por outro lado, quando falamos da infraestruturação, Nós temos afirmado também que este será mais um momento do software e menos do hardware. Isto é, será um quadro comunitário menos assente na infraestruturação, mais assente na promoção dos fatores de competitividade e de coesão social e de coesão territorial. Isso implica, obviamente, uma subordinação da infraestruturação à competitividade. Isto é, obviamente, quem dá infraestruturas que o país precisa para ser mais competitivo. E essa também será uma lógica que está presente no nosso trabalho e no debate que temos vindo a fazer, exatamente a subordinação da infraestruturação também à lógica da competitividade. Portanto, são estes os caminhos que estamos a trilhar do ponto de vista do debate que está a ser feito, quer com os vários parceiros a nível nacional, com os parceiros sociais, com os vários agentes, e sobretudo também um debate que está a ser feito de uma forma muito intensa por todo o território do país, quer ao nível das NUTES 3, quer ao nível das NUTES 2. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Pergunto aos senhores deputados se há mais alguma inscrição. Não vendo nenhum sinal na sala, dou a palavra para palavras finais ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Senhor, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, muito resumidamente, queria dizer que esta preparação do acordo de parceria é uma preparação ambiciosa, difícil, quer em termos de timing, quer em termos de conteúdo, mas em que o Governo pretende estabelecer um conjunto de regras que lhe permitam aproveitar o que existe de bom. Existe muito de bom em Portugal na infraestrutura, na forma de aplicar os fundos europeus, nas pessoas que se dedicam a isso, nos institutos que se dedicam a isso, mas ao mesmo tempo melhorar aquilo que está menos bem. Acho que Portugal tem, por exemplo, muito bons indicadores ao nível da execução dos fundos europeus. O resultado final para a economia portuguesa dos fundos europeus em muitas áreas não é tão bom como nós achamos que pode ser, e para nós achamos que este acordo de parceria é uma oportunidade realmente para definir os princípios, de aproveitar bem o que está bem e de melhorar aquilo que corre menos bem. É um trabalho que já começou em conjunto com os vários ministérios, portanto, dentro do Governo. Estamos agora a abrir este trabalho à discussão com as várias instituições nacionais e com a própria sociedade civil. Vamos ouvir o maior número de contributos possíveis e vamos tentar fazer um trabalho que seja profundo, que seja eficaz, que seja simples, mas que tenha principalmente como objetivo melhorar a competitividade e o crescimento económico no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhoras e senhores deputados, eu queria agradecer no final desta sessão a participação dos senhores secretários de Estado e queria dizer que esta é uma matéria que não pode, evidentemente, ficar fechada, dados os calendários, mas é uma matéria que existe também consenso político. Eu creio que a situação em que a Europa se encontra neste momento, e particularmente também Portugal, creio que nos deixa as maiores dúvidas quanto ao futuro e quanto àquilo que possam ser as prioridades que estamos neste momento a desenhar e que elas possam vir a ser concretizadas. De todo modo, creio que este quadro comunitário de apoio, como aqui foi dito durante a sessão da manhã, é também uma oportunidade para conseguir que alguns fundos possam ser direcionados, que os fundos possam ser direcionados para um verdadeiro desenvolvimento do país e que esse desenvolvimento passe por uma aposta na educação, por uma aposta nas políticas de coesão e, portanto, de emprego também, mas que possa dinamizar a nossa economia. Creio, senhores deputados, que esta é a primeira de algumas sessões. No futuro decorrerão outras sessões de trabalho que eu própria procurei que sejam num outro formato para que possam ser também mais profícuas do ponto de vista das propostas que nós temos a fazer. Acho, no entanto, que o Parlamento tem um papel decisivo, quer na fiscalização dos senhores secretários de Estado, todo o Governo, nas perguntas que lhes colocamos, mas quer também numa perspectiva mais ativa de propostas que possamos todos fazer para contribuir para um melhor desenvolvimento do nosso país, e é isto que se pretende. Dou por concluída esta nossa sessão, pedindo aos senhores deputados dos Assuntos Europeus que a nossa reunião, em vez de começar ao meio-dia, possa começar às 11h30. Ah não, são 11 horas. Que possa começar às 11h15, senhores deputados, na sala 1, que é o tempo de fazermos um pequeno intervalo e de nos deslocarmos. Temos audição com o Sr. Secretário de Estado, por isso propunha 11:15 na sala 1. Muito obrigada a todos os outros colegas também das outras comissões. Está encerrada a sessão.